Fala, minha gente, tudo bem? Brunão aqui, só para dar um recadinho rapidão. Esse formato do News de hoje eu vou deixar mais cru, mais parecido com como nós conversamos. Ah, mas não, vou deixar 100, praticamente 100% de como nós falamos na live. Então tem as nossas gaguejadas, nossas falhas, nossas respiradas mais longas, as falhas de câmera e tudo, enfim, tá em um geralzão. Fala o que vocês acham e depois dá um feedback pra nós aí. Senão depois eu, qualquer coisa eu volto a fazer como eu tava, vinha fazendo anteriormente, com bastante ediçãozinha aí. Bom, isso aí, muito obrigado e bom episódio das news dessa semana, tá bem legal. Abração. Fala, minha gente, boa noite pra vocês, bom dia e boa tarde. Muito bem-vindo ao Palestrinha News número 9, que eu esqueci de mudar aqui o nome dele. Muito bem-vindo, hoje nós vamos dar aquela nossa atualização semanal das notícias que aconteceram na última semana do mundo pop, nerd, etc, etc. Estamos aí com Du Suzuki.
Olá, galera, mais uma vez para mais uma rodada de notícias sem polêmica.
Show de bola. Tio Lu.
Estamos aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Estamos aí de volta para mais notícias.
Show de bola. Bom, vamos começando aí com notícia. Não vou falar de Star Wars hoje, vou falar de Star Trek.
Aí,
olha só. E falando bem, né? Porque estreou a terceira temporada da série Star Trek Discovery lá na Netflix. Estreou na sexta-feira passada e já está no segundo episódio. Esse episódio semanal dando continuidade dos eventos que aconteceram na segunda temporada, né? Olha, rapaz, eu tô assistindo essa aí e... Olha, tem duas coisas que eu curto bastante. Star Trek e Star Wars. E essa série do Star Trek tá demais, bicho. Com muito bem feito, muito bem cuidado. Tem aquela pegada das séries antigas. Lógico, atualizado não é pegar exatamente a mesma pegada da série antiga, mas... Uhum. Porque não tem como fazer a série antiga, como uma série antiga, né? Mas tá lá.
Não, cara, tem uma luta. Não tem uma luta bem elaborada igual a do Kirk, né? Na série antiga.
É.
Um ícone!
Ai, bicho. Então, uma coisa muito boa pra se ver. Então, se você gosta de Star Trek e tá sempre procurando alguma coisa pra ver, fora os filmes ou ficar revendo reprise de séries antigas, dá uma conferida nessa série que vale muito a pena.
Massa, até apareceu a Mulher Verde já ou não?
O quê?
O Du falou da luta do Kirk, mano. Eu sempre lembro da Mulher Verde, da dançarina verde, cara. Da Trek.
Nossa!
Tem tudo quanto é série também, mano. Da dançarina verde, tá ligado?
Ah, acho que não teve, cara. Acho que não teve ainda, não teve.
Puta, mano.
Bom, vamos lá pra próxima questão. Na última sexta-feira estreou o novo filme do Borat, o personagem fictício do Sacha Baron Cohen, né? Que ele fez o filme 13 anos atrás, acho que foi 13 ou 14 anos atrás, não lembro tanto exatamente. Ele fez o primeiro Borat, o cidadão do Cazaquistão, alguma coisa assim. Sei lá, também não interessa. Ai, interessa, mas não interessa. O fim é de dizer que ele criou esse personagem fingindo ser inicialmente como se fosse uma pessoa real, né? Então, e agora nos traz de novo esse personagem maravilhoso que mudou muito as coisas, né, da comédia, né? Comédia do vexame, da vergonha. Uhum. E agora estamos com a segunda episódio. Eu tô aqui pra assistir, mas o que eu já andei lendo e conversando com o pessoal que assistiu, eu falo que o filme é maravilhoso como o primeiro.
E você vê como que ele evoluiu como ator, né? Porque ele fazendo papel sério também é muito bom. A atuação dele é elogiadíssima naquele O Sete de Chicago, que tá disponível na Netflix. Quem não assistiu também pode assistir aí, um baita filme aí. Uhum. Dirigido e escrito pelo Aaron Sorkin aí, que foi responsável pelo roteiro da Rede Social.
Show de bola. Não, realmente, como eu sempre digo, atores que fazem comédia normalmente acabam se dando muito bem no drama ou em qualquer outro tipo de filme. Porque, como Jim Carrey, Robin Williams e tantos outros ótimos atores de comédia falavam que fazer comédia é a coisa mais difícil do universo, que é você arrancar o riso de alguém. Arrancar o riso é o trabalho mais difícil que tem. Fazer alguém chorar, fazer alguém ficar com medo é fácil. Agora, fazer alguém rir é muito difícil. E a câmera do Luciano travou de novo.
Sério?
É.
Opa, o Brunão fez assim. Agora fez assim.
Ah, então deve ter sido a internet, então.
Aí, ó.
Ixi, tá travado.
Tá travado.
É, vamos continuar, vai. Vamos continuar.
Mas o som tá saindo.
O som tá saindo.
O som tá.
Tá. Você travou sorrindo, pelo menos.
Aí, ó. Não travou o Neck Inflável, que nem da outra vez, pelo menos.
Não. Fazendo biquinho de boquete. Tá, opa. Ixi, agora ele travou até o som, velho. Tá, vamos
aí,
lá.
Aí,
aí. Aí. Não, tá travando.
Vamos lá.
Vamos lá. É, vamos lá então, a próxima notícia é sobre o retorno da série Dexter, que depois do final da temporada, alguns anos atrás, os produtores e roteiristas inventaram de voltar com a série agora.
Isso, né, pessoal? Aí, voltando aí, esse retorno do Dexter aí traz aí de volta o produtor original ali da série, né, o Clyde Phillips, né, que foi responsável aí pelas 4 primeiras temporadas ali, sendo que as 4 melhores ali, em todo caso, né? E aí ele pretende, com esse retorno da série, pelo canal Showtime mesmo, né? Pelo canal ali que exibiu a série originalmente, né? Retorna aí para mais 10 episódios, prometendo dar um final melhor ali, um final convincente à série, né, meu? Sendo que o final do Dexter aí, para quem não sabe, ou para quem já assistiu e não sabe dessa notícia, né? Ele é considerado um dos 10 piores finais de seriado de todos os tempos, né, mano? Então vamos ver aí com o retorno do Clyde, como showrunner, né, meu? Como o principal responsável pela série original. Vamos ver se ele traz algo bom e bacana, né, pessoal, aí pra essa série aí. E por enquanto não tá nomeada como nona temporada, né? Como é que foram 8, né, se eu não me engano? Tá. Nossa, como... Não. Tipo, o retorno
do
Dexter por enquanto.
Interessante, realmente. Eu cheguei pra esse. Eu nunca assisti essa série, mas toda vez que eu vejo um fã falando, ele fala assim: assiste até tal temporada, que só até tal temporada é boa. Que depois só foi água pra baixo, ladeira abaixo, e o final é vergonhoso demais.
Deixa eu desejar, assim, né, cara?
Ah, quando o pessoal fala deixa a desejar, ele tá sendo generoso, né? Porque quando eu converso com o pessoal.
Tem criança assistindo, então.
Foda-se, eu já ponho o bagulho pra maior de 18 anos. Se tiver assistindo minha criança de idade, não devia estar assistindo, caralho. Pai, venha ver, eu falando palavrão, manda você parar de ser otário.
Muito bom, cara.
Quem tem que cuidar do que o filho vê é o pai, não o filho ficar sabendo o que tem que fazer, ou o cara que faz o programa.
É,
se fosse Facebook já tinha caído. Mas... Ah, bicho, eu fico pensando o que esses caras pensam em voltar. Imagina se os produtores do Game of Thrones resolvem voltar e falam assim: olha só, gente, desculpa! Esquece a 8ª temporada, a 7ª temporada, vamos esperar sair os livros, a gente faz de acordo com os livros.
Eu acho que a questão da pandemia ajuda muito nessa questão também, né? O pessoal começa a apostar num produto que, de certa forma, tem aí já um selo de qualidade batido aí, e é questão de sucesso já. Talvez isso possa ser uma das explicações aí.
Ah, não, acho que não. É só mais uma onda de continuação, reboot, que tá tanto na moda.
Uhum.
O povo tira leite de pedra, que nem La Casa de Papel. Que todo mundo que eu conheço que fala, que assiste, fala que esse negócio devia ter acabado lá na segunda temporada, no máximo. E tá lá, já acho que indo pra quinta temporada, sei lá. Terceira.
Tem a questão do ator também não ter emplacado mais nada, né?
É. Eu lembro, eu lembro que falavam do Dexter, que ele, ah, se ele vai placar, ele vai ser tarari, pipipipipopó. Nossa, velho. E nada. Eu conheci ele.
Eu lembro de um papo que saiu logo após o final do Dexter, tal, ali, que a galera começou, e antes de sair o Demolidor no Netflix, que o pessoal, tipo assim, começou a especular pacas, assim, que ele seria o Matt Murdock, né, meu?
Nossa. Tá velhinho já, né? Já tava velhinho naquela época pra fazer o Murdock, né?
É, meu.
Cara, eu assisti. Ele, uma série dele que ele fazia antes da Dexter, que era uma Six Feet Under.
Palms, né, cara?
É, a série Six Feet Under. Que ele trabalhava numa. Que era uma série. Era baseada numa funerária de família, ele fazia parte. Eu assistia essa série. Eu gostava, né? Era bem legalzinha a série, até.
Bacana.
Era um drama bem interessante de se tinha entre Smallville e outras coisas.
Sim. É, foi bem nessa época aí, tipo assim, que era um lance diferente no meio de tudo quanto é coisa, assim, né, velho? Smallville, Friends, era ele, era, né, meu, Vampire Diaries ali no comecinho, então tava tudo começando ali, né, cara? Tá algo emocionado, Vampire
Diaries. Bom, vamos lá. O que temos de notícia da Mulher Maravilha no Brasil agora, tio Lu? Vamos lá.
Cara, isso daí é muito engraçado, cara, que tipo assim, em janeiro e fevereiro do ano que vem, a DC vai fazer um evento, cara, nos quadrinhos ali, chamado Future State, certo? Então, vai ser mais ou menos assim como foi feito do como é, o All New, All Different, Marvel Now ali, que foi o final daquele evento da Marvel e tal ali, né, meu? No que os principais ali personagens foram substituídos ali por sidekicks ali, né, meu? Pelos parceiros ali, ou por personagens com a mesma alcunha, só que adolescentes ali, que nem o Show substituiu o Banner como Hulk, né, meu?
Uhum.
A Coração de Ferro substituiu o Stark, né, meu? Então, ao que tudo indica, assim, cara, a DC tá fazendo algo mais ou menos voltado aí pra esse lance, meio voltado pra esse All New, né, meu, tal, aí com esse Future State, né, cara, no qual o Bruce Wayne vai estar morto, e é um outro, tipo, personagem ali que não foi revelado ainda, que vai ser o novo Batman, né, meu, ou Superman vai estar exilado fora do planeta, aí no qual o John Kent vai assumir o manto do pai dele e tal, né, meu, e essa brasileira, tal, aí, que é uma imigrante americana que vive na Amazônia, tal, chamada Yara Flor, certo? Irá só assumir o manto da Mulher Maravilha, né, meu? Então, tipo, é uma meio índia, tal, a moça, se eu não me engano, acho que é uma índia, tal, e assumirá o manto da Mulher Maravilha tradicional, né, meu? E uma coisa muito bacana, cara, que o que aconteceu por trás dessa história, né, meu? Existe uma modelo brasileira chamada Suiane Moreira, né, que lembra muito, tipo, tava lembrando muito, assim, os traços do desenho ali, idealizado pela Joanne Jones, que é a escritora americana que tomou conta do título da Mulher Maravilha, né, meu, nesse Future State, né, meu. E aí, cara, o que que pintou? Pintou no Twitter, um usuário do Twitter ali, o Marcos Lupon, certo? Que achou, tipo, que era fã, seguidor da Suiane, tal e coisa, né, meu? E achou o traço muito parecido com o rosto da modelo brasileira, certo? E aí, o que aconteceu? Ele pegou, ele, pô, por curiosidade, entrou no Twitter lá da Joelle Jones, da escritora, e foi trocar uma ideia com ela, falando sobre o assunto e tal e tudo mais ali. Pô, é muito bacana. É, a iniciativa de fazer uma Mulher Maravilha brasileira, tal, papapá, e pô. E eu achei os traços dela muito parecidos com o da modelo e da atriz aqui, da Suiane, tal, assim, assim, assado. Aí, pra surpresa do Marcos, cara, a Joelle Jones também era seguidora da modelo brasileira.
Sim.
Viu? E aí, tipo, falou assim: não, pô, você segue a Suiane Moreira, tal, ali, que foi pensando nela que eu criei a personagem. Pelo traço de índia, tal, bem marcado, tal, ele, cara, muito bacana, né, meu? E aí, naquilo, esse Marcos entrou em contato com a Suiane, cara, que não fazia a menor ideia do que tava acontecendo, cara. Viu? E aí,
caiu
a modelo.
De paraquedas.
caiu de paraquedas no meio do rolê, cara. Aí que ela ficou sabendo, cara, que a escritora americana tinha usado a imagem dela, cara, pra idealizar a Mulher Maravilha brasileira, sabe, meu? E aí, porra, mano, a mina ficou emocionada pra caramba. Pô, ficou super honrada ali. Você viu uns depoimentos dela depois ali no próprio Instagram dela. Ela começou a postar, mano, as fotos, assim, as montagens, assim, do desenho, o rosto dela do lado e tal, né, meu? E, cara, muito bacana. Então, você vê que o tanto que movimentou, assim, né, meu? Uma galera que não se conhecia, viu? E, no fim, tipo, foi baseado na própria modelo, né, cara?
Né? Pô, que da hora. Modelo aí.
Muito, muito bacana ali. A Suiane, ela tá com 37 anos hoje em dia. É modelo internacional da Ford Models, cara. E possui a própria agência de modelo no Brasil. Então, ela trampa pra Ford, tem o lance dela e teve a imagem dela utilizada assim pra ser como referência pra ser a Mulher Maravilha brasileira, cara.
Porra, que da hora. Achei muito bacana essa história, assim. Pô, achei bem, bem legal, assim. A única coisa que eu vi foi as polêmicas que gerou, né, em torno disso aí, né? Pra variar, né? Os cabação, os cabação virgão preconceituoso do caralho. Os preconceituosos virgão do caralho falando bosta. Ai, meu Deus, onde você viu uma semideusa grega ser brasileira? Não, eu não estou falando por causa que eu sou preconceituoso, é por causa que não está seguindo os preceitos da personagem, que é ser uma filha de um deus, um semideus, ser uma semideusa grega. Que mano, brasileira é uma semideusa grega? Ah, puta bosta, mano.
Sempre tem virgão, mano.
Tem sempre os cabaços pra falar bosta, velho.
Sempre, filho.
Tem. Não muda o meu personagem. Se é pra fazer se é pra criar um novo, cria uma coisa diferente. Não pega um personagem que já existe e muda desse jeito.
Né, mano? Cagar, velho, sabe? Ah. Eu esqueci o nome agora, cara. Puta, no existe no folclore brasileiro. Esqueci o nome, cara. Que existe uma tribo de Amazônia brasileira. Que vive na floresta e tal e tudo mais. É parte do como é que fala? Do folclore.
Sumiu a palavra. Sim.
O nome exato da tribo de Amazônia brasileira. Cara, existe até uma animação que acho que foi exibida um tempo atrás, acho que na Cultura, no Canal Brasil e tudo mais ali, sobre, tipo assim, um grupo, né, dessas Amazonas, assim, que salvam a região. Então existe até um desenho animado sobre o assunto. Viu? Me sumiu o nome agora da lenda do folclore, tá ligado?
Não tá aparecendo aqui.
Uhum.
Ah, bicho, eu sei que eu fico pensando. Esses caras que estão falando de realidade, não sei o quê, que não de acordo com o personagem. Ah, bicho, se for ver o que deveria ser fiel ou não, personagem, não, real. As Amazonas reais da Grécia Antiga mesmo arrancavam uma teta, né? Então.
Achei aqui, ó. Viu? São as Icamiadas.
É o quê?
Icamiadas. É o nome, tipo assim, da tribo tal, que se assemelha às Amazonas da mitologia grega, tal ali, né, meu? E existe até, ó, Icamiadas. Pra quem quer aí pesquisar, cara, tem na Wikipédia, tem um monte de coisa, e existe até um desenho feito ali. Sobre essa lenda.
Show de bola. Então a galera tem que entender que, primeiro de tudo, que nem você falou, é uma história, um arco fechado de umas histórias que vão se passar no futuro do universo DC. E se a Mulher Maravilha, a Diana Price lá, a filha de Zeus, revisirá e falar assim, ó, toque meus poderes e eu tenho como passar meus poderes pra você, toque ô fulana. Ô dona brasileira, tá aqui, assuma meus poderes e honre meu nome. Por que não?
O poder é dela, velho.
É, caralho. E larga a mão de ser cabaça.
Ela quer que topa. Né, mano?
Ela quer. fica, para de falar bosta e para de ser preconceituoso, em esconder o seu preconceito por trás de oi, não mudo o meu personagem. Ah.
É, isso que o negócio vai começar em janeiro ainda,
velho. É, bicho.
Isso que é um evento fechado, é. Não é nem a linha principal, pelo amor de Deus.
Sabe, meu.
Viu? Não gosta, vez... não lê.
É, em vez do peão falar, comemorar, falar que, que legal que uma editora tão grande, tão respeitada, e tá fazendo uma personagem brasileira que não é. É uma brasileira que não se chama Lopes, alguma coisa que é mais pro latino do que.
Latino, cara.
Qualquer outra coisa.
Né? Tem uma, qual o nome da Mulher Maravilha brasileira? Selena Lopes, tá ligado?
É. Agora eu me lembro. Qual que é o nome dela mesmo? É Liz? Flor, Liz Flor,
Yara,
né?
Yara Flor?
Yara Flor. Pô, quer mais nome brasileiro que Yara, velho? Ou pois nome é. Brasileiro que Flor, velho? Pô, então.
Podia ser pior, podia ser Yara Blanca.
Pô, então. É muito legal o personagem brasileiro num jogo. Verde, parece um macaco que solta raio. É, nossa. Nós somos um macaco que solta verde e verde solta raio. Nossa, que legal.
É? E o Brasil é um açude.
É. Tem macaco passando. Olha o macaco, acabou de passar na minha janela aqui agora, olha.
Né? Lembra do Stallone, velho?
O filme do 007, aquele.
Lembra do Stallone falando.
Bom, vamos lá.
Oh, meu Deus.
Chega de polêmica. Vamos lá. Esquadrão Suicida revelado. Como assim Esquadrão Suicida revelado?
Você viu, Fih? Nesse final de semana saiu a capa da revista nova da Empire, né, meu?
Sim.
Trazendo todos eles ali. Finalmente ali uma imagem decente ali que trouxe ali os 50 personagens ali que vão estar do Esquadrão Suicida, né, velho? Do James Gunn. Né? Todo mundo ali com o visual. Assim, pela primeira vez, assim, tirando aquele trailer lá do fandom, né, meu? É uma imagem, assim, bacana trazendo todos eles, né, bicho?
Sim.
Né? Sem falar aí que pra quem é assinante da Empire lá, americana, né, meu? Recebeu uma edição com uma capa, com todos eles mais descontraídos ali, com o James Gunn sentado ali do lado da equipe, né, meu? Eu achei o visual muito bacana, viu? E analisando a imagem e tal, eu achei tudo muito bem feito ali, tá bem ali, tirado o quadrinho ali da década de 80. O visual da galera, né, meu? Uhum. E lembrando a todo mundo ali que daqueles 115 personagens que estão na capa da revista ali, né, mano? Né? Ali, quem vai chegar no final ali, você pode saber ali que é o Capoeiro, a Arlequina e o Capitão Boomerang, assim, homenagem ao, né, cara? Que ele curte pra caralho o personagem, né? Então, só esses três personagens vão chegar vivos até o final do filme.
Não duvido, velho. Não duvido, não seria de surpreender.
Mas não, ficou legal o visual.
Sim, total. Totalmente.
Principalmente o King Shark.
Sim, o King Shark ficou muito bom, cara. Viu? Você pega o King Shark, o ratão ali também, cara.
Viu? Nossa. Eu ainda me incomodo com aquele maluco de roupa de bolinha, velho.
E o roupa de bolinha também, cara. Meu, Deus muito engraçado céu. Aquilo, velho.
Meu Deus do céu, aquilo tem que ser uma. Eu fui ver um pouco sobre o personagem no gibi, meu, não é tosco demais. O cara arranca aquelas bolinhas e cria portais que não fazem não sei o que. Cada portal faz uma coisa. Nossa senhora.
Uhum. Nossa, e é isso que eu quero ver no cinema, cara. A ruindade disso, velho. Tipo, transposta pra tela, sabe? Isso que vai ser legal, meu.
Sim.
Esse da bolinha, aquele lá que é uma ratazana ali também, que esqueci o nome agora também. Mano! Cara, vai ser uma desgraceira isso, cara, meu. Mas pela mão do James Gunn, eu tô botando a fé que vai ficar muito bem encaixada.
A gente sabe que isso aí, o Ratazana vai pro saco, né? A Ratazana vai pro saco. O John Cena capacete pinico de banheiro também. Nossa, aquele pinico na cabeça. A galera falando, nossa, ficou muito bom, não sei o que. Né? Nossa, meu, tá bem ridículo. Mas...
Tá bem, tá indo mano. Tá um pouquinho de assim, velho.
Ai, velho. Mas vamos ver. James Gunn é bom. O cara é bom diretor, faz bons filmes. Nossa senhora, deu um sono agora. Eita! Isso que eu tomei uma xícara de café desse. Olha o tamanho da xícara de café, velho. Eu enchi ela até o talo aqui, velho, de café. Caralho. Dei efeito contrário. Mas. Nossa, bicho.
Whisky, ou não, mano?
Eita!
Qual é isso aqui?
Olha lá!
Ai, agora, ó. Calma!
Eu quero ver o Brunão apresentando o palestrinho um dia, velho, com aqueles bagulho. Com aquele fone assim, mano. Eu só falando lá, escutando do uísque, velho. A gente faz esquecer de filmando assim.
Mano, será que vocês não veem a live minha de jogo, velho? Teve uma live semana retrasada no feriadão, que da live de domingo pra segunda, o que tá faltando da garrafa do uísque aqui, eu tomei nessa live, velho. Tomei meia garrafa do uísque na live, velho. Jesus amado.
Muito bom, velho.
Bom, vamos lá, pra próxima lá. A próxima notícia que nós temos é a fim das gravações do Mestre Kung Fu.
Sim, isso aí acabou ontem, pessoal. Viu? Finalmente aí chegou ali o... Pelo jeito não faltava muita coisa pra acabar ali as gravações, né, meu? De Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, né, cara? Isso vai ter filme pornô do cara comendo 10 cu diferente na tela, mano. Se prepara, velho. Eu não tenho a dúvida, mano. Quando eu li o título, eu falei, mano... Aquele maluco lá, como é que é o nome dele? Que faz as adaptações pornô lá.
Ah, Alex, não sei o quê.
Alex Brown, acho que é. Acho que é Alex Brown, alguma coisa assim.
Não, mano, cara, certeza, já tá pronto o filme dele. Já.
É Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis.
É, dos 10 tem. Né, meu? Cara, certeza, tá pronto o filme já, pornô, meu. O do Pattinson pornô lá, já tá meio pronto, já, mano, que ele já tá idealizando lá, acho que já tá meio pronto o filme. Você vê, meu, o negócio é louco, mas aí só sei que, tipo, meu, acabaram as gravações tal e tudo mais, né, bicho? Coisa que começou lá em março, né, cara? Então, por conta da pandemia tal, ali atrasou tudo.
Nossa, começou em março, agora... os caras pararam em abril e já terminou agora, já?
Sim, tipo, negócio meio bolo louco, assim, né, cara?
Gravaram que, em dois meses o filme?
Entrou um pouco ali dentro do da pandemia, né, cara? Ele não foi encerrado, assim...
Não, sim, não. O que eu falo assim, tipo... Se gato, filme, né, meu? Se pararam de gravar, sei lá, começou em março, pararam de gravar em abril, acho que foi quando eles pararam tudo, abril, maio. Aí, só pelo que eu lembro, só liberaram as gravações em vários países só no final de julho. E já terminaram as gravações do filme inteiro, já?
Já, né, mano? É que, tipo assim, não é um bagulho que tem muito efeito especial, assim, é mais pancadaria mesmo ali, né, meu? Então, bom, sei lá.
Que, né? Seja melhor que a pancadaria do Punho de Ferro, né, velho? Pelo amor de Deus.
Né, mano? Não, e uma das notícias que saiu no meio de tudo isso daí e tal, né, meu, é que parece que o foco central do filme vai ser um torneio de artes marciais ali e tal, onde vai ter muita gente conhecida ali no meio, que já apareceu nos demais filmes, né, cara? Nossa. Então, por enquanto, tipo ali, o que foi, assim, confirmado que vai aparecer dentro desse torneio, que o Shang-Chi vai estar ali no meio e tudo mais ali, né, cara? Então já tá confirmado ali que o Batroc vai estar de volta, viu? O Barão Mordo, diretamente ali do filme do Doutor Estranho, tal ali, né, meu? E a Viúva Negra, cara, também ali dentro. Agora, tipo assim, só não confirmaram ainda o se vai ser a Natasha mesmo ou a Bulova, né, cara? Né, qual das duas viúvas ali que vão estar.
Para o Mordo. O Mordo do... Que...
O Mordo do Doutor Estranho.
Ah, o que no filme ele termina falando que vai acabar com a magia e não sei o quê.
Isso, fotão lá.
É.
Além de termos aí também a estreia do verdadeiro Mandarim, né, cara? Dentro do universo Marvel, né, meu?
É o único que é a única coisa que vai que eu tô animado no filme por enquanto, que é o Liang Chiawei, né? Que faz o Mandarim. Muito obrigado.
Isso aí, meu.
É, eu não acredito que a Marvel tá fazendo um filme inteiro só pra consertar a cagada do Homem de Ferro 3, velho.
Você vai ver só, filho.
Esse filme vai ser uma beleza.
Vai ser uma loucura, filho. Nossa. Aí, 8 de julho do ano que vem, né, cara? Se nada mudar, estaremos ouvindo.
Mano, Shang-Chi é um personagem tão bosta, mas tão bosta que nem no gibi ele aparece mais, velho. Voltaram com ele nos gibis agora por causa do que anunciaram o filme, porque Mano, eu comprei o Marvel que eu lembro assim de cabeça desde pivete. Eu não lembro desde pivete ter ouvido sequer falar de Shang-Chi.
Não, e o mais engraçado, pessoal, agora é que é o seguinte, nos últimos eventos aí que aconteceram da Marvel e tal e tudo mais, né, meu? O que sempre ali, quem pega, a Panini republicou durante o ano passado e tal, ali a fase clássica, tipo assim, o classicão mesmo, desde a década de 70 até o meio dos anos 80 e tal, ali faltava pouco pra terminar e, tipo, descontinuaram a missão, assim, terminaram com o público, entendeu, meu?
Nossa.
E, tipo, eles estavam republicando Wolverine desde o número 1, o Mestre do Kung Fu, o Tumba do Drácula, então um monte de coisa clássica, assim, nas coleções. Assim. Tinha coleção histórica Marvel, se não me engano, vinha dentro de umas caixas.
Ah,
marronzinha, parecia que era meio riscada, assim, pra imitar coisa velha, né, meu? E, tipo assim, quem conhece o Shang-Chi sabe que o único poder dele é o dom da luta, cara. Que, tipo ali, cara, ele... Os bicudos, tá ligado?
Então, mano, eu vi que tem uns gibis atuais dele que ele botava até no meio dos Vingadores, mas que um cara desse nos Vingadores, velho?
Cara, o que que inventaram, mano, pra ele? Inventaram um sétimo sentido lá, não sei do que lá.
Ah, eu não sei, velho.
Isso, aquilo, eu falei, ah, mano, pô, cagou o cara, velho, sabe?
Não, porque não tem sentido, é que nem o Homem-Aranha nos Vingadores. O Homem-Aranha nos Vingadores não tem sentido, velho. Ele não é um ultra poderoso, ultra super poderoso, velho. O Capitão América, se você for ver, é o mais fracote deles dos Vingadores, mas ele tá lá por causa que ele tem um puta espírito de liderança e estratégia. Por isso que ele, sim, tá lá. É, ele é a alma e o coração a alma e o cérebro praticamente dos Vingadores. Agora, se você for ver os outros Vingadores, mano, porra. Se for ver o Blade, que tá nos Vingadores, eu vi recentemente, o Blade tá nos, sim, Vingadores, velho. Ele dá um pau no Capitão América se ele quiser, fácil, velho.
Fácil?
Ah, não, bicho. Agora, o Shang-Chi, que não tem poder algum. É um... Ah, ele pode ser o melhor artista marcial do planeta, mas...
Uhum.
que é um cara, o melhor artista marcial do planeta contra um Homem de Ferro?
E aí, mano?
Até o Gavião Arqueiro, acho que bate mais nele, que também não tem poder nenhum, mas é bom de flecha, velho.
Sim. Até o Punho de Ferro, velho.
Ah, o Punho
é
de Ferro
é mais foda que o Shang-Chi.
Punho de Ferro tem um poderzinho, lá, né, velho?
Poder, tá ligado? Ah. Agora o Shang-Chi não, viu? E o que eu, que nem eu falei pra vocês, o que eu achei bem bosta aqui nesses últimos quadrinhos, essas últimas levas aí que ele apareceu e tal, né, meu? É esse dom, não sei da onde, assim, que eu não cheguei ali pra ver uma explicação pra aquilo ainda, sabe, meu? Então, puta, sei lá. Vai saber.
É, bom.
Ficou triste ali, cara, lá, mano.
Ah, a gente falando mal disso aqui, aí vai o Moisés, ele vai vir. Moisés, se tiver vendo isso aqui, um beijo, Deus, no seu coração. Mas isso, o personagem, uhum, é um bosta, tá? O personagem,
isso,
é um bosta.
Ficou linda aquela foto dele de boneco inflável lá, abraçado com os He-Man, se tiver escutando mais.
Ô, Moisésão, velho. Curto, legal que você curte o personagem, mas... Ai, bicho, o personagem não tem nada a ver, velho. Bela homenagem ao Bruce Lee, mas... Nhê. Não, né? Sei por que eles inventaram fazer filme disso aí, velho.
É bem aquilo que você falou, Bruno. É pra arrumar a cagada do Homem de Ferro 3, mano.
Não tem outra explicação, velho. Ah, qual outro personagem tem? A gente pode botar os 10 anéis que tem em relação que pode consertar a cagada do Homem de Ferro 3? Ah, o Homem de Ferro. Ah, mas o Homem de Ferro morreu, não dá mais. Porra, porque o... O cara líder dos Dez Anéis era o vilão do Homem de Ferro também, né?
Uhum.
Então não tem como consertar mais isso aí. Né? Por enquanto não, né? Ah, vamos botar onde? Põe aí o Shang-Chi. Vai. Se der bosta, deu bosta e continua esquecido.
Já era.
É. Bom, vamos lá então. Seguinte notícia. Franquia Velozes e Furiosos confirma mais 2 filmes. Puta que me pariu.
É, pois é, pô. O Velozes e Furiosos, né, a Universal diz que vai concluir a franquia no 11º filme, né? Inclusive já confirmou o Justin Lin na direção. Justin Lin, pra quem não sabe, ele já dirigiu 5 filmes da franquia e foi o responsável de fazer aí a franquia se renovar no cinema depois daquele desastroso segundo filme lá, que foi bem meia boca, né? Então o Justin Lin veio com aquela proposta do Desafio em Tóquio, que foi o Velozes 3, né, pra, mais popularmente conhecido como Velozes 3, que não tinha nenhum dos protagonistas, apresentou um outro protagonista e se passava no Japão, né, como diz o título, óbvio, né? Mas ele aí dirigiu depois o 4, o 5, o 6 e o ainda inédito o 9, né? Ele não dirigiu o 7 nem o 8. Mas ele aí já pegou o posto aí para encerrar a franquia e dirigiu o 10 e o 11 aí para acabar com isso daí. Lembrando aí que a franquia já arrecadou aí mais de 6 bilhões de dólares ao redor do mundo, e teve um derivado que foi o Hobbs & Shaw, estrelado pelo Jason Statham e o The Rock aí, que também foi um grande sucesso no cinema.
Pelo que eu vi, eles falaram que vão fazer mais spin-offs, né?
Vamos ver, né? Esse ainda inédito aí já diz que vai levar o povo pro espaço.
No 11, quebrar a barreira do tempo com o DeLorean. Pra ver eles no pinho lá.
Voltamos no tempo pra salvar a família. Jesus amado. Ai, Deus do céu, véio. Pelo amor de Deus, vamos pra próxima notícia, que cara, os negócios furados não dá não, velho. Pelo amor de Deus.
Ô, louco.
Pelo amor de Deus. Bom, olha lá, a próxima notícia aqui. Filme do 007, vai ou não vai para os streaming? Diz aí,
Dulce. Pois é. Pois é, então, isso daí foi uma história que surgiu, na verdade, ganhou umas proporções essa semana que passou. A Apple, na verdade, já tinha feito o vídeo de revelação do iPhone 12 mini usando o tema do James Bond, o que levantou também suspeitas de que isso iria acontecer, que a franquia ou o último filme iria ser disponibilizado pela Apple TV. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a MGM realmente apresentou a proposta de um ano de licença, tanto para Netflix, quanto para Apple, quanto para Amazon, tá? Mas foi uma proposta aí que o pessoal estimula aí em torno de 600 milhões por um ano de licença. E parece que tanto essas plataformas de streaming não estariam dispostas a pagar mais do que a metade desse valor. Tá? Isso daí provavelmente aconteceu em setembro, antes de acontecer o adiamento da data de estreia de novembro para abril do ano que vem. E o que aconteceu foi o seguinte: a Barbara Broccoli, que é a detentora, né, a produtora principal, detentora dos direitos do espião no cinema, foi lá e falou: esse negócio aí não vai acontecer, tá? Então, o que vai acontecer realmente é que o James Bond não vai para streaming. Eles estão comprometidos com o lançamento no cinema. Então, a MGM falou que o filme realmente foi adiado para abril de 2021, né, a fim de preservar a experiência cinematográfica para os espectadores. Agora, se isso vai mudar até lá ou não, não sabemos, porque alguns analistas já fizeram alguns cálculos que talvez uma proposta de uma plataforma de streaming de pagar aí em torno de 300 milhões não seria uma coisa tão ruim. Afinal de contas, Skyfall, que foi o filme de maior bilheteria nos Estados Unidos, pelo menos, o filme arrecadou em torno um pouco mais de 300 milhões. Lembrando que o filme arrecadou mais de 1 bilhão ao redor do mundo, só que nos Estados Unidos foi em torno de um pouquinho mais de 300 milhões. Se você for subtrair os custos, a porcentagem do cinema, que gira aí em torno de 40%, mais os custos aí de propaganda e tal, mais os custos dos impostos, eles estariam aí lucrando na faixa aí de quase 200, uns 100 e poucos milhões, na verdade. Então, você pegar aí uma bolada de 300 milhões não seria tão ruim. Porém, é lógico que você arrecadar mais de 1 bilhão, talvez, aí ao redor do mundo é muito mais do que 300 milhões, né?
Sim.
E vale lembrar também que um filme estrelando numa plataforma de streaming, a pirataria roda solta, né? E isso prejudica também o desempenho do filme no mercado internacional. Então, o que será do futuro do cinema também nós não sabemos. Não sabemos se em abril a coisa vai estar boa, se não vai. Não sabemos se o filme vai arrecadar tudo isso, se o povo, se os espectadores vão estar se sentindo seguros para voltar ou não para salas de cinema. Então é uma incógnita e eles estão pagando ainda para ver como que as coisas se desenrolarão até lá.
É, o negócio do VOD aí, para alguns filmes não deu muito certo, né? E a gente viu com Mulan, né? Eu tava vendo o pessoal falando aí que estão tá cogitando, parece que a Marvel chegou a cogitar botar a Viúva Negra no Disney Plus, né? Uhum. Bom, vamos ver. Eu sei que, nem eu vi, que eles confirmaram que aqui no Brasil o filme do Bill e Ted 3 vai para os cinemas entrar em cartaz realmente, que parece que semana que vem, junto com o Tenet. Não sei onde aqui no Brasil vai entrar, porque pelo menos aqui na nossa cidade não há nenhuma notícia de que qualquer uma das redes de cinema aqui em Londrina vai abrir.
É, mas grandes capitais aí já estão tudo aberto já e vamos ver.
Né?
Eu tô com medo, velho, desse negócio aí, tipo, porque esses filmes estão todos prontos, assim, né, cara? Dá uma louca dentro de uma dessas distribuidoras e das produtoras aí, cara. Chega um cara meio surtado lá. Pô, é um clique que o cara dá, mano. Acabou, tipo, vaza Mulher Maravilha, vaza 007, sim, Velozes, Minion, Viúva Negra, cara, e aí, tipo, arregaçar com o cinema, com o resto que tá em pé ainda, sabe, meu? Que eu tava lendo uma notícia ali que a Warner parece que já admitiu o fracasso comercial do Tenet, né, Du?
Sim.
Já entregou tal ali. E o grande medo, cara, que eu tô desse negócio todo aí, é que aconteça que nem na época ali que já aconteceu no Mercenários 3 lá e tudo mais, que o filme tá aquela vibe pra estrear, na semana que ia estrear a galera, tipo, mandou no torrent lá o treco, né, cara, liberou. E, cara, cada remarcada dessas aí, cara, eu falo, puta merda, cara, vai dar bosta, mano, isso daí, velho. Vai vazar. Ah,
teve uma citação uns anos atrás, né, que uns hackers invadiram os servidores da Sony, né, que foi até... Foi até pela essa invasão da Sony que ficou-se sabendo que a Marvel e a Sony estavam negociando o Homem-Aranha nos filmes do MCU.
O retorno, né?
Né? É. E vazaram aquele Corações de Ferro, né? O filme do Brad Pitt lá da Segunda Guerra, que é muito, sim, bom. Vazaram aquele... A entrevista do aquele filme de comédia, a entrevista do... Ai, cara, do maconheiro lá, do Seth Rogen. E outra, vazaram parte...
James Franco.
É, James Franco e o Seth Rogen. É, vazaram acho que mais uns outros três, uns dois ou três filmes eles vazaram na época, velho. Então, se isso foi o quê? 6, 7 anos atrás? Imagina hoje que tá ainda mais digital as coisas, cara.
Imagina, velho.
Pra um hacker... Certeza que algum hackerzinho já deve ter invadido o servidor dessas porra e hackeado. Se eles não botaram, tipo, em discos físicos, né? Isolado essas coisas, porque muito provavelmente as obras prontas devem estar em disco físico isolado em obra...
Não tem nada.
Fora de servidor online ou em nuvem, porque... É muito arriscado hoje em dia os caras botar isso em nuvem ou servidor online, velho. Que.
Bom. E olha o tempo, essas coisas estão prontas, tem tipo um ano assim, tá ligado, cara? E, meu, nossa, e a galera, acho que tem milhares aí de pessoas que estão veneno, assim, pra vazar essas porra, sim, tudo, pra acabar com as distribuidoras, sabe, meu?
Sim. É foda, viu? Eu acho que, sei lá, se vazassem, pode. Por um lado pode ser bom, por outro lado acho que vai prejudicar muito dos estúdios, e eles com certeza iam baixar muito o budget de qualquer outra produção futura, velho. Que nem filmes Sim. como Mulher Maravilha, Puta. Que gasta lá 200 milhões em, só em produção, seria 200 milhões só pra poder fazer o filme inteiro. 200 milhões com marketing e produção.
Sim.
É. Sabe, pode acontecer sair filmes bons. O Deadpool 1 é excelente. A produção dele foi 50 milhões de dólares, a produção dele. A Fox gastou muito mais porque ela, depois que viu que tava dando um buzz muito grande na internet, resolveu gastar em marketing e fala que o orçamento do marketing do Deadpool foi 3 vezes o valor do orçamento do filme. Então, sabe, o filme parece que no final custou 200 milhões, mas só foi 150 milhões só em produção.
Né?
Em produção, em marketing, desculpa.
Uhum.
É. Bom. Sei lá, vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se isso acontecesse, acho que acabava as chances reais de filmes como Akira ou qualquer outra que tenha, precise de ser de grande orçamento, venha acontecer algum dia já, ou nos próximos Exato. Anos. Bom, vamos para uma última notícia que eu lembrei de última hora aqui. Do
Coringa, eu vi aqui, mano.
O Coringa do Jared Leto na Liga da Justiça do Snyder Cut, velho. Mano. Já virou palhaçada, na boa. Eu quero ver Snyder Cut, mas o Snyder acho que subiu a cabeça dele, né, mano? O voto de confiança que estão dando pra ele, né? Porque não tinha a cena do Coringa, até onde ele falou inicialmente no filme dele. Agora já falaram que vai ter ele, vai ter a Mera e que o Coringa vai estar naquele. Vamos fazer cenas adicionais mostrando o Coringa junto com o Batman. Naquele futuro pós-apocalíptico, sendo tipo uma liga anti-Doomsday, velho.
Você acha, né, mano?
Se for isso, Ben, na boa. O Snyder cai no conceito, velho.
Bom, eu acho o seguinte, eu acho que tem alguns pontos aí, antes do pessoal sentar a broca aí, que é o seguinte, uma coisa que o pessoal tem que levar em conta é que a produção já tinha problemas antes do Snyder abandonar o barco. Sim. Né? Então, quer dizer...
Chutarem ele do barco,
alguma
né?
Alguma coisa...
Chutarem ele do barco, na verdade, né? Não foi nem ele abandonar o barco, né?
Não, eu digo abandonar o barco por causa do problema pessoal que ele teve lá da filha dele.
Né? Sim, sim.
Mas eu digo assim, já existia o problema antes. Então, quer dizer, ele, querendo ou não, vai ter que arrumar isso. E também tem a questão de que esse filme ele estava pensando para ser dividido em duas partes. Ou seja, eu acredito que eles vão trabalhar para transformar isso em uma parte. Não sei. Ou talvez aí, trabalhando aí, dependendo do sucesso, talvez levar adiante ou não.
Né?
Então, quer dizer, são várias possibilidades aí que esse Snyder Cut aí está abrindo... ou não.
Tem um leque de possibilidades ali no fim das contas.
Eu
já escutei falando que vão ser 4 partes, cara, de uma pra cada um.
Não é que não é boato, isso aí tá confirmado. Vão ser 4 partes de uma hora.
De uma hora cada, é isso.
Cada uma hora. Sendo que eu lembro que o Snyder tinha falado que quando ele soltou pouco tempo antes, umas semanas antes de confirmarem o Snyder Cut, que o corte dele, que ele já tinha lá o corte pronto dele. Pra um único filme era de 3 horas e 20, parece.
Sim.
Então, se for pensar assim, beleza, o material bruto tem. Sempre fala que todo diretor filma uma cacetada de horas a mais. Falando que o corte original do filme, sem os cortes nem nada, tinha 6 horas de duração.
Isso, os caras sempre dão aquela inventada, né, mano?
Mas é aquele que, né, sempre são cenas que, tipo, são várias cenas, às vezes, filmadas iguais. Às vezes, uma cena que. Ele resolve filmar uma cena, mas eu acho que num ângulo X ou Y não ficou legal, e aí muda o ângulo, ou achou que no roteiro tava legal, aí a hora que filma vê que o roteiro não ficou tão legal que nem achou que tava. Bom. Sei lá, fazer. Inicialmente no anúncio inicial dele era que não haveriam filmagem de cenas adicionais. E agora já estão falando que vai ter cenas adicionais. Ele tinha falado inicialmente que. A Warner estava liberando 40 milhões de dólares para poder fazer só para finalizar o CGI. Agora já falaram que já está em 100 milhões de dólares por causa dessas refilmagens de cenas adicionais. Ou seja, né? Um filme que já tinha custado 200 milhões de dólares vai custar mais 100 milhões, ou seja, 300 milhões de dólares. Pô, ô, Ana, depois eu chego lá. Ana Pradal, velho.
Tá aí, cara, apavorando a gravação.
E aí, ou seja, já estão falando que o Snyder Cut corre sérias chances de se entrar pra história como o filme mais caro da história do cinema. Só em termos de produção. Porque falam-se que o Avatar é o mais caro, né? Só que o James Cameron até hoje não revelou quanto que ele gastou pra filmar o Avatar 1. Os pessoal tipo, pelos gastos dele com a reinvenção da tecnologia 3D, ele gastou mais de 500 milhões de dólares. Tanto é que falam que a lucratividade do filme, mesmo ele tendo faturado mais de 2 bilhões, foi baixíssima. Então, sei lá. Pra um filme que vai ser uma minissérie no streaming custar 300 milhões de dólares, será que vai dar retorno a tudo isso?
Né, mano? Né, isso que o Cavill falou que ele não volta, né, pra gravar cena adicional do Superman nenhuma, né, cara?
Isso.
Ele foi o único dos caras que falou que não volta nem a pau, mano. Então, aí já fode, né, mano?
Sim. Sim. É, porque aquele negócio, o Cavill, ele, de certa forma, ele tá certo, né? Porque, mano, ele... Sei lá. As cenas que tinham dele do filme original cortaram quase que todas, né? Então...
Né?
Tanto é que ele teve... A maioria das cenas do filme do Edom é da... Com aquela CG bosta, apagando o bigode dele.
É, mano. Aquele CG de Play 1, assim, horroroso, né, velho? Gosto, né, meu...
O Edom sabendo que teria... Aí que eu falo que é cagada de diretor, não é cagada de ator, de roteiro, etc. O Edom sabia que ia ter que apagar digitalmente o bigode do Cavill. Por que que ele filmou tantas cenas em close na cara do maluco?
Né, mano?
Abre um filme com
cagada, né, Pedro?
Abre uma cena em close na cara do maluco sabendo que ia ter 2 meses pra fazer pós-produção, velho. Porra, tio. Tio, multa, é muita cozice, multa live, né, aí, tio. Multa a live aí, tio.
Oi?
Luciano, multa a live que você tá ouvindo aí.
Não, pior que não, é o Barbadil aqui lado, velho.
Eu tô ouvindo minha voz, diretor. Tá
a galera começou a gritar, mano, você viu?
Não, eu tô ouvindo minha voz de retorno, caramba.
Ah, tá, é que eu liguei, o som tá muito baixinho. Aí eu liguei a caixa de som, mano, deixa eu desligar, peraí.
Tá voltando aqui o som.
Tá o som do Note é muito baixinho.
Ai, caralho. Põe fone de ouvido. É, mas bom. Ah, bicho, mas sei lá, velho. Os caras inventam história e. Puta pau da bosta, véio. Bom, é isso aí. Pô, já tô estourando tempo aqui já. Dando quase uma hora. E eu tô fodido pra editar essa porra, viu? Tô tendo tempo pra editar. Bom, pronto. Vamos lá. Até o áudio de voz melhorou.
Aí, o próximo eu já gravo direto com ele, ó.
Aí, até a voz melhorou, caramba. Porra.
Aí, você viu, ó. Tá só usando... a cara que não melhora, só nascendo de novo.
Ah, nossa, aí você tá pedindo milagre, é que nem eu, que queria ter uma câmera clara, um microfone bom e a cara não ser boa, velho.
Né, ó, tem que ter uma câmera 4K, que nem a do Suzuki ali, mano. Aí, filho.
Ah.
Ó, dá uma ligada, mano. Você vê a textura da parede, velho, atrás dele, mano.
Você vê que o quadro ali tá muito bem pintado, né? Até, porra.
É outro, você vê as ranhuras do quadro, mano, atrás. A textura da parede atrás de do Suzuki, olha, meu.
Bom, é isso aí então, pessoal. Acho que. Bom, acho que foram as principais notícias, né, que aconteceram na última semana.
Sim.
Ali. Bom, se o pessoal quiser saber mais, é o que eu falo sempre, vá atrás, pesquise, dá uma lida nos sites, não fique só por nós aqui, tire suas próprias conclusões, ler é muito importante, e
isso aí.
Vá atrás, não vá nos mesmos de sempre, vá até nos sites que você não gosta de ler, por não gostar por N motivos, vá atrás até do que você não gosta, isso aí, muito boa noite.
Vai lá, até porque, mano. Até porque você vê a opinião do cara lá, né, meu? Pra você concordar ou sim, discordar do que tá lá, né, cara?
Sim. É, criança. Ler sempre o mesmo. Quem concorda com você é fácil, né?
Uhum. Pensa nisso.
Só que você não aprende bosta nenhuma.
É bem isso.
Bom, isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito boa noite. Luciano, manda seu recado aí, final, pra nós.
É isso aí, galera. Boa noite, boa semana, viu? E continue aí em contato com as redes sociais do tio, cara. Fiz um All My Links, mano. Tô parecendo aquelas minas que vende o corpo na internet, tá, velho? Viu? Agora você encontra o tio ali no allmylinks.com/liupascolati, personal geek. Pra acompanhar os passos e o que o tio apronta pela internet.
Até o pack de pé. É isso aí, do Suzuki.
Valeu, gente. É isso daí. Fiquem ligados aí. Mais novidades do Palestrinha. E comentem, participem. Sugestões, críticas e tudo mais.
Isso mesmo. Participe mesmo, hein, que a gente quer saber o que você tem pra falar pra nós também.
Claro.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem estiver escutando. Até a próxima e se cuidem!